Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da PilotoCast. Esse é um podcast de gestão, negócios e empreendedorismo das faculdades Dom Bosco. E essa é a versão, como o próprio nome sugere, piloto. A gente não sabe o nome ainda desse podcast, então chamaremos de PilotoCast até que algo melhor apareça na nossa cabeça. Estamos aqui hoje na mesa para a gente falar sobre empreendedorismo, gestão de negócio, obviamente, e como que acontece a migração, a jornada empreendedora de duas pessoas que aqui estão, que é o Carlos André e o Ivan Viana.
Olá,
certo?
Olá.
Digam olá, pessoas.
Olá.
Olá, pessoas.
Olá, pessoas.
Ok.
Ouvintes do...
Parem falar
PilotoCast.
E temos a presença magistral da Cidinha, que
olha,
vai nos ajudar aqui a conduzir essa conversa.
Magistral, pessoa que fez magistério,
cara. É isso aí. Então, a ideia é o seguinte, caros ouvintes, é a gente fazer uma geração de conteúdos. Qual a ideia desse podcast, né? É gerar conteúdo no formato podcast com uma pegada bem voltada para quem se interessa por assunto de gestão, negócios, empreendedorismo, publicidade, marketing, tá montando o seu negócio ou pensa em montar o seu negócio ou apenas gosta muito dessa pegada de negócios, né? Que tem tudo a ver também com quem trabalha em empresas e quer utilizar as habilidades, as competências empreendedoras para fazer um intraempreendedorismo. E a gente vai falar, acho que de tudo isso, se esse podcast não acabar na primeira versão, nessa versão piloto, tudo isso eu acho que vai ser tema de capítulos a partes, né? Episódios a partes. Então, essa vai ser a nossa pegada e hoje, especificamente, né, a gente vai conversar sobre a trajetória empreendedora, por exemplo. O que faz com que alguém queira empreender e como que essa jornada dá para empreender no interior, como que isso acontece, quais são os desafios, quais são os aprendizados de cada um. Ok? Vamos começar então aqui. Carlos André, primeiro, como foi sua primeira empresa?
Minha primeira experiência.
Não, sexual. Acho uma experiência empreendedora.
Vamos focar nos negócios.
Vamos focar em negócios.
Não que isso seja um negócio, né? Então, acho que a gente estava até comentando aqui antes, né, da questão do empreendedorismo. E minha primeira experiência, assim, muito resumidamente, porque meu time empreendedor, assim, ele faz parte um pouco de exemplo, cara. Essa é a verdade. Eu tive um grande exemplo em casa da minha mãe, que a vida inteira foi empreendedora. Então, a gente era muito pobre mesmo, e aí a gente tinha muita dificuldade, às vezes até de comida, aquela coisa toda, e ela começou a criar negócios, cara.
Mas qual cidade que a gente tá falando?
A gente tá falando de Itanhandu, que é o sul de Minas.
Ah.
E aí, até pela questão disso, né, de ela buscar novos ares um pouco para tentar criar a gente, eu e mais dois irmãos, ela veio para Lorena, interior de São Paulo. E aí ali ela abriu uma lojinha, cara. Era um cômodo numa casa alugada, ela abriu uma lojinha e aquilo ali foi crescendo, enfim. Ela foi criando esse negócio dela, essa loja. E ela era costurava, enfim. E eu via minha mãe, cara, trabalhando à noite, 24 horas, assim, pra tentar criar a gente, pra tentar fazer um negócio. Eu acho que meu time empreendedor veio disso.
É, mas essa é uma atitude bem comum no Brasil, né, do brasileiro. A gente sempre fala que o brasileiro é empreendedor, mas na verdade o brasileiro, ele busca sempre negócios, né, pra
sobrevivência,
assim, né, tá falando dos anos 80 aí, sim, crise. Então eu vi meus pais fazendo isso, minha mãe, e sempre alguém teve aquela
tia. Tá falando de o filho de URV?
É, a gente teve aquela...
A minha situação foi um pouco diferente, porque eu sou filho de dois funcionários públicos. E é engraçado que na época da inflação eu vi uma oportunidade. Eu comecei a ganhar dinheiro, a minha primeira grana ganhada como moleque, 14 anos, foi fazendo listagem de preço para loja de material de construção. Porque era uma época de inflação e o preço de manhã era diferente à tarde.
É, remarcado.
E eu sabia fazer
toda
aquilo.
Hora.
Então comprei uma impressora Emília, meu computadorzinho e era o Paperboy. Eu rodava as listagens de preço de todas as lojas de material de construção de Vassouras, Miguel Pereira, Patido Alferes, e ia entregando isso duas vezes ao dia e
então,
eu recebia
eu não
por
era
isso.
Tão nerd. Eu não era tão nerd igual o Ivan. O primeiro negócio meu, assim, foi da minha mãe. Ela tinha uma loja. E aí eu falei assim, ó, mãe, vamos vender pipa, era época de verão, vamos vender pipa. Aí ela fez a proposta pra mim, ela virou e falou assim, ó, se você quiser, E você monta, né, aí o negócio de pipa dentro da loja e eu fico com 20%. Eu não lembro quanto era, mas fico com 20% do negócio. E foi esse o meu primeiro negócio. Eu comecei fazendo pipa e lá cortava o bambu, lá o gabarito e tal. E aí eu comecei a comprar carretel de linha 10 pra vender junto e tal, na linha corrente, legal, né? Então, aí, cara, foi aí que eu comecei a ganhar meu dinheiro. Aí depois eu fiz muita coisa pequena, assim.
Mas rapidamente, então a gente tem duas definições boas aqui, depois o Ivan vai se apresentar melhor. Mas a gente tem o Ivan, que é a classe média, né? O cara consegue fazer um negócio com... Já tem computador, sim, já tem impressora e tem tudo. E tem você,
nerd,
que não.
Tem o nerd.
Nerd?
Tem o nerd. Tem o nerd.
E bem característico dos anos 80, né? É. Filho de funcionários públicos. Então, a classe é com uma relativa estabilidade, sim, né? Não tem grandes problemas financeiros. E você que tem uma origem mais de, olha, sim, eu preciso vender o almoço pra comprar a janta, senão, por necessidade, né?
É.
Senão não vou comer.
Bem isso, cara. E assim, a primeira empresa minha foi aos 17 anos, que desde os 15 eu fiz processamento de dados, técnico de processamento de dados, e aí eu programava, né?
Seu lado
DBase na época,
então,
eu programava em
DBase.
E aí, cara, deu uns 5 minutos em mim, eu acho que era 97, 98, isso. E aí eu falei assim, meu, esse negócio de internet aí vai virar. E aí eu sempre tive um pouco isso, que eu acho que eu herdei dela. Outras pessoas foram sendo meus mentores também ao longo do tempo, isso eu acho muito importante, né? A gente sempre chegar perto, verdade, de pessoas que são mentores da gente, que ajudam a gente a trilhar caminhos, aprender coisas, que mostram caminhos pra gente. Mas aí, meus pais tiveram que me emancipar pra eu poder abrir a empresa. Eu também não queria abrir
empresa. Você abriu um negócio mesmo?
Abriu um negócio, com 17 anos. E assim, é muito interessante, que era uma desenvolvedora de sistemas para web. Né? Desenvolvia sites e começou a desenvolver sistemas para web sob demanda, assim. É, era uma fábrica de software, assim, digamos, né?
Isso
nesse
em que
sentido.
Ano,
em 97, 90... Não. Internet comercial no Brasil começou em 95 ali.
Eu
já programava em HTML.
A minha primeira empresa de internet tá aí, foi em 95, no ano que chegou a internet. A gente quebrou no primeiro ano porque ninguém tinha internet.
Mas eu era até...
Formal mesmo, abrimos contrato social e tudo.
Gente, assim, eu sempre falo que o empreendedorismo, ele não é só você abrir uma empresa.
Não.
O ser empreendedor, você pode ser empregado de alguém e você ainda assim desenvolver empreendedorismo. Eu era técnico de internet, dessa internet discada, né? É, a Econet era uma empresa na região lá. E aí, eu sempre também soube aproveitar as oportunidades. Outra dica que eu acho que é interessante, você sempre estar atento a oportunidades que vão surgindo. Então, o cara que era gerente de servidor mudou de cidade e ele era muito amigo nosso, tal, e falou, indicou eu pra gente sair o servidor. Mexi em Unix na época, né? Pra quem entende um pouco do sistema. E aí, dali, eu terminei o técnico de processamento de dados e falei assim, meu, vou montar a minha empresa. E eu já desenvolvi HTML, que é a linguagem que a gente faz de sites, pessoal, né, que navega em sites aí, essa é a linguagem de programação, além de outras. E aí eu montei essa empresa, aí fui desenvolver. E essa empresa, eu vendi ela em 2013 para 2014. Eu já tinha vendido 49% dela para uma empresa de Campinas em 2011.
Peraí, a empresa que você fundou com 17 anos, ela durou até...
Ela durou até 2014.
Até 2014.
A gente ficou... Negócio. A gente ficou assim... Ela deu margem para outras empresas, para outros negócios, né? Foram 6 empresas, né? Assim... Era a Cuca, a agência web, que foi essa que surgiu. Depois surgiu a WD, depois surgiu
a
CBG Media.
A Cuca você fundou em 2007?
Não, a Cuca em 97. 97, 98.
97
para 98, isso.
A primeira mesmo.
Foi a primeira. Eu vendi 49% dela em 2011 e depois os outros o restante para a mesma empresa que tinha comprado. Que aí a gente ficou numa sociedade de negócio com uns anos. E aí eu vendi também... Por vários motivos. E aí é outra coisa que eu falo assim, o empreendedor ele tem que saber exatamente o que ele quer, ter clareza do que ele quer, né? Naquela época eu queria isso. No quarto ano da minha faculdade, me convidaram para trabalhar em São Paulo, numa empresa. E foi a primeira vez na vida que eu pensei assim, ó, não, eu quero ficar no interior. E a partir dali, cara, eu tendo a certeza disso, a gente começou a pegar cliente. A internet possibilitou muito isso, a gente começou a pegar cliente em tudo quanto é lugar, cara. Acho que é um pouco que o Ivan surgiu hoje com a empresa dele. Mas a gente tinha cliente no Nordeste, a gente tinha cliente no Sul, a gente tinha cliente em qualquer lugar. A internet possibilitou muito isso. E aí, em 2014, eu vendi porque eu falava assim, não quero mais o perfil de agência na minha vida. Porque
você ficou 7 anos com essa empresa, né? De 90... Não, você ficou
não,
mais.
Não, tá louco.
Tá errado.
Foi 14 com mais 3, 17.
Com 17 anos com a empresa que
anos.
Você fundou aos 17.
Exatamente. 17.
Mas, Carlos, eu queria até que você comentasse um pouco mais sobre isso que você estava falando da internet. Você utilizando esse recurso da internet para se manter no interior. Porque a gente ouve muito dos alunos, dos jovens, né, falando que essa necessidade de ir para a capital. Por não ver possibilidade no interior. Você, no caso, quebrou esse paradigma. Como é que você encontra?
Então, eu acho que isso é muito perfil, né, gente? Às vezes eu vejo aluno, teve alunos, né, que falaram assim, eu quero terminar, eu quero ir pra capital, eu quero ir pro Rio, eu quero ir pra São Paulo. Eu falei, senta o pé, é isso que você quer? É isso. Você ter certeza do que você quer pra você, né? Ou pelo menos ter um objetivo lá que você quer alcançar. Tem gente que não sobreviveria com isso. Eu entro hoje no... Eu sempre falo assim, eu sou um cara privilegiado, tenho privilégio de no meu trabalho entrar no elevador e subir olhando para uma serra, entendeu? No elevador panorâmico subir para uma serra, isso no interior. Lá em São Paulo, você vai entrar no elevador, você vai subir vendo prédio. Tem gente que adora e ama isso, e ama aquela correria. Eu não, entendeu? Então, assim, é muito perfil. E se você criar um negócio ou tomar uma decisão fora do seu perfil, esse negócio vai dar errado, isso é certo, entendeu? Dificilmente, ou nem vai dar errado, né, Ivan? Dificilmente ele vai dar certo.
Quando a gente fala de empreendedorismo, já trazendo até o aspecto teórico mesmo, assim, você precisa de uma motivação. Tem que ter alguma coisa que efetivamente te faça brilhar os olhos quando você veja aquilo, porque você vai acordar todos os dias de manhã, levantar querendo fazer aquilo dar certo. Então, assim, precisa gostar muito daquilo. Você precisa estar muito certo até da ideia, do foco que você tem para esse negócio. Eu lembro um pouco da minha situação. Eu lembro quando eu fiz a escolha inversa, né? Eu estava no Rio com um bom emprego, mas essa coisa de empreender sempre teve muito presente na minha vida. Eu cheguei
só
com o meu chefe.
Então, vamos pegar a sua história. Você tinha montado a tua empresa que faliu rapidamente.
Eu acho que o Empório, acho que é a oitava, a nona empresa que eu tive. Então, assim, o Empório eu fundei em 2005. Mas em 96 nós fundamos a WordNet, olha isso, era isso,
o logo
era tosco, não, o nome tosco, era tosco de tudo. Nós montamos a empresa porque a gente também fazia processamento de dados, éramos três amigos e a gente falou, olha, a internet vai estourar, isso era uma coisa que a gente sabia lá em 95 que isso ia acontecer, a gente vivia muito as BBS, que era...
Mano da internet, parecia nacional.
A gente sabia, a gente não sabia, não tinha condições de prever o impacto nas nossas vidas que a gente vê hoje, mas a gente já sabia que era uma coisa muito grande que estava acontecendo. Montamos a empresa, montamos o escritório, mobiliamos o escritório, botamos tudo direitinho e falimos. Aí foi o primeiro choque de realidade, volta para o mercado todo mundo, né? E vai trabalhar, cada um foi para um lado. Só que o Vitor, meu sócio, era sócio também nessa empresa. E aí, anos depois, ou seja, de 96 para 2005, a gente abriu o Empório. O Empório também nos possibilitou abrir algumas outras empresas. Isso acabou acontecendo naturalmente. Mas foi uma escolha vir para o interior. Eu lembro muito bem que quando a gente decidiu abrir o negócio, a gente não ia ter grana para montar ele no Rio. A gente sabia que ia ser caro demais montar a estrutura que a gente precisava, ou a gente já vislumbrava, no Rio de Janeiro. A gente chegou a cotar e tudo. E aí o que a gente fez? Olha, Vitor, vai primeiro para Resende. Eu vou trabalhar aqui. Eu tinha um bom emprego. Falei, olha, vou juntar dinheiro aí um ano. E com um ano eu me mantenho bem lá em Resende. E a gente ficou 3 anos sem tirar um real da empresa. Só reinvestindo. E eu fiz esse caminho. Eu lembro que na época a gente precisa... Essa coisa do planejamento. A gente tinha duas regiões que estavam em uma crescente absurda no estado do Rio de Janeiro. Que era Macaé, muito por conta do polo petroquímico que estava se desenvolvendo em Macaé. E Resende no boom do setor automotivo, que a gente via que isso estava acontecendo. E eu lembro que a escolha de Resende foi por dois motivos simples. Um, dava para ir de carro para São Paulo e para o Rio. Então, atender o cliente no Rio e em São Paulo seria mais fácil porque a gente conseguiria ir de carro. Macaé ia ficar mais distante, talvez pegar avião e o custo de uma passagem de avião em Macaé, Campos, Cidinha, que é daquela região, sabe o quanto é caro. Você paga R$1.000 para vir a São Paulo de Macaé. Então, a gente escolheu vir para Resende e montar a empresa. Montamos, assim, é aquela coisa de você começar a entender a realidade do interior e das oportunidades que o interior oferece. Porque o Rio, você tem valores de serviços e de hora de trabalho com valores maiores, mas você tem uma concorrência muito maior.
Sim.
Então, assim, o interior ele te dá essa oportunidade, principalmente quando você encontra um nicho de mercado, alguma coisa que você faça bem, e uma pessoa que possa te suportar, porque isso também é importante. Eu gosto de dizer que é difícil você fazer alguma coisa sozinho. Empreender sozinho é muito difícil. Você precisa do contraponto, você precisa de alguém que pense. É, eu brinco que um bom sócio é um sócio que tem o mesmo objetivo que você tem, mas que pense bem diferente de você.
Isso é fundamental, a gente ter também um pouco esse discernimento de saber a hora certa, que a gente precisa trazer players para a jogada, né?
Sem dúvida.
Outras pessoas para tocar o barco
com
a gente.
Você tem até uma frase de efeito para isso, né? Junto vai mais
longe. É, eu falo sempre que quando a gente vai junto, a gente vai mais longe,
sem
né,
dúvida.
Cara? E a gente vai fazer as coisas sozinhos, a gente faz mais rápido, isso é fato. Mas quando a gente traz pessoas para melhorar aquilo com a gente, para discutir, demora um pouco mais para sair. Mas a gente vai mais longe,
muito mais longe,
entendeu?
É.
Vai muito mais longe, os resultados são possíveis.
Entendi. Então, por exemplo, você já falou de dois pontos legais. Assim, primeiro, a motivação para empreender.
Sim.
Vocês empreenderam, acharam suas motivações. Essa trajetória do negócio e a busca, né, de parceiros, né, de sócios ou empresas para ajudar. E agora a gente tem duas bifurcações, acho, que o Carlos André começou a falar. Ou esse negócio vai crescer e vai dar certo, e eu vou ter que depois administrar esse crescimento, ou ele vai dar errado. E eu vou ter que aprender com isso. Acho que é essa o que a Cidinha queria perguntar agora, né?
Queria justamente saber como é que vocês visualizam essa experiência da falência, do dar errado, do...
É uma merda, falei, né?
Assim. Não vamos começar a dizer, nossa, foi ótimo, falei.
É uma merda, falei.
Mas é porque vocês comentaram que foi um...
Sabe o que pega, assim, pessoalmente pra mim, o pior momento é você conseguir reconhecer, entendeu? Puta, não deu certo essa ideia que eu tive, cara, não foi legal.
Até porque
definitivamente ela não foi legal.
Mas assim, eu acho fundamental, e aí até pra essa turma toda que tá ouvindo, assim, é você aprender com o erro.
Sim,
é você sair dessa negação, porque é difícil mesmo, você assumir que errou. Porque é muito fácil apontar o erro pro outro, entendeu? Só que quando você falha um negócio, você sabe que a responsabilidade é sua.
Sabe um ponto
assim,
que eu aprendi?
Então não tem, sabe? Você não tem como negar isso. Então sair dessa fase de negação e aprender com esse erro, eu digo que é o que diminui a chance, assim, você não vai errar a mesma coisa no próximo negócio, você vai errar diferente.
Porque eu aprendi uma vez com um cara que, né, era até um cliente meu, cara, e eu acho que isso é fundamental. Ele me disse uma vez assim, ó, toda vez que você errar, você reserve um tempo, cara, pra você. Tipo, pode ser 10 minutos, 5 minutos, pode ser um dia inteiro, mas só pra você
refletir, documentar...
Né? O porquê você errou. Mas ele falou assim, tem que ser no papel, cara.
Isso.
Coloca no papel porquê você errou. E aí você pega aquilo e aquilo é documento pra você, assim, não errar mais aquelas mesmas coisas que você falou do erro.
Quando você falou, ok, fali. Eu acho que os dois, ok,
sim,
deu,
sim.
Acabou. Casamento acabou.
Quando o negócio não se pagava mesmo, aí começou a entrar em dívida, entendeu? Aquela unidade de negócio começou a entrar em dívida, ele não... Porque assim... A formação, ela é muito importante, cara. E assim, meu, hoje em dia com a internet, de verdade, só não busca conteúdo quem não quer, cara. Eu sempre falo isso, porque já fiz muito curso do Sebrae presencialmente, já fiz muito curso pela internet, fui buscando outras formações. Isso me deu condições de empreender em diversos segmentos. Nem por isso eu acertei em todos. Então, quando eu falava assim, ah, não, vamos fazer aí um plano legal, eu sempre fiz... Com exceção da Cuca, né, da primeira empresa, as outras todas eu fiz planos de negócios para começar elas. E aquele negócio, o plano... Depois eu aprendi isso. O plano de negócios, para mim, no início era uma garantia de que tudo ia dar certo.
Não.
Não se engana.
Tá no papel, tá ótimo.
Vai ser super legal. Não é. Então, o que aconteceu? Quando eu percebi que a gente passou do payback ali, entendeu? Do tempo de retorno daquilo.
Ah, mas aí, ok. Aí é um ponto importante. Então, você planejou uma data de payback,
estava
lá a partir do momento X.
Isso é fundamental, cara. Isso é fundamental. Você precisa saber como aquele negócio, como você espera que ele se comporte
como
em X
quando,
tempo.
Né?
É isso, em X tempo.
Quando passou do payback, eu vi que o negócio não se pagou, aí entra aquela história do ego da gente, né? Eu ainda insisti no negócio mais uns 6, 7 meses.
Que é persistência ou estupidez?
Mas é engraçado isso, porque assim, eu percebo que algumas empresas falem e o cara não percebe que faliu porque ele não tem nenhum documento, ele não tem nenhum guia.
Sim.
Um plano de negócio, um planejamento estratégico para uma empresa, na verdade ela é o radar se você está cumprindo ou não o que você estabeleceu, que seria o mínimo.
Se você não tem os objetivos,
geralmente assim, você desenha até três cenários, um otimista, um realista e um pessimista. E se isso está abaixo do pessimista, é a hora de você repensar esse negócio, porque isso pode
ser. Mas sabe o que é um perfil muito comum, eu vejo, cara, no mercado brasileiro? É gente que é empregado, por exemplo, trabalha na indústria, é empregado, e aí ele resolve empreender alguma coisa.
É, que é a oportunidade, ou a necessidade.
A questão é, que aí é um paralelo comigo, na hora que o negócio começa a entrar no buraco e você não tem dinheiro daquele seu empreendimento para pagar as contas, você começa a tirar dinheiro do seu salário, então, eu comecei a tirar dinheiro
você
da cuca
para
poder, entendeu, investir naquele negócio. Foi aonde rolou uns 2-3 meses, eu falei assim, não, eu não posso matar um negócio, começar, entendeu, a deixar um negócio eficiente para salvar o outro. E aí que eu falei, não, eu falei
isso. E você tocou um ponto importante, que é uma coisa que lá no Empório desde o início a gente nunca fez, mas isso eu fiz em outros negócios, que é misturar a minha finança pessoal com a da empresa.
Sim.
Isso é um erro clássico, assim, eu atuando como Sebrae, eu vejo isso acontecer todos os dias.
Com esse perfil de MEI agora, isso é mais fácil de acontecer.
Isso é um problema muito sério, porque isso ainda mascara um problema ainda pior, entendeu? Porque assim, aí entra numa assinada de controle financeiro.
Indicadores, a pessoa precisa ter indicadores.
É isso, ele precisa pilotar tendo algum velocidade.
Mas antes de ir para os indicadores, eu ainda quero ver sangue. A empresa do Carlos André que faliu não foi a Cuca, porque a gente não vai falar ainda.
Ciência técnica.
Agora, como foi você, Ivan, na hora que você falou, ok, você acabou, montou o negócio, sou o novo
assim,
Bill Gates.
Na verdade, montei, era um negócio, isso também é outra coisa, cara. É você se meter aonde você não conhece. Isso também é uma coisa importante. Quando você começa, principalmente quando a gente tem essa pegada empreendedora, a gente começa a ver oportunidade em tudo. Você fala um não pra mim, eu já vi, ó, dá pra ganhar dinheiro com um não do Washington. Esse não é bonito, eu vou vender isso ali na EDB. Então assim, eu vi uma oportunidade num segmento completamente distinto do que eu atuava, investi e achei que aquilo era, já sabia fazer aquilo. E eu não sabia fazer aquilo. Então assim, eu fali uma loja, vendi uma outra, porque eu abri duas logo, porque é aquela coisa de você ver a oportunidade. Não, assim, uma foi até a oportunidade, pra você ter uma ideia. A gente tinha uma loja de roupa, de marca, uma loja de multimarcas no interior, e eu vi a minha clientela envelhecer e ter filhos. E eu percebi o comportamento. Eu vi que aquelas mulheres deixavam de comprar uma calça de R$600 pra ela e compravam 6 vestidos de R$100 pro filho. Aí o que eu fiz? Abri uma multimarcas pra criança. E acabou que essa empresa acabou sendo mais fácil de tocar e eu vendi até bem, porque eu consegui perceber e isso minimizou o impacto. Então, assim, falei uma, mas eu minimizei o impacto com a outra que eu acabei abrindo. Mas você precisa saber essa hora de fechar, você precisa chegar, e aí foi o que o Carlos André falou, você precisa buscar capacitação, você precisa ir lá e entender, ó, qual é o tempo de payback desse negócio. Você não pode misturar o seu dinheiro com... Porque senão daqui a pouco você começa a botar a loja para pagar seu carro, para pagar... E aí você começa a ter uma vida que você não pode ter. E isso é muito comum com o empreendedor. Eu vejo assim, você começa a ver a grana chegando, e aquela grana não é sua, aquela grana é de um negócio que vai passar por sazonalidade, vai ter época que você não vai vender. Tem dezembro que você tem 13º, você tem uma carga de tributos e de encargos e de compromissos financeiros que a empresa passa, que são muito altos. E se você não tiver essa gordura para suportar isso, você vai começar a buscar banco. Aí, meu amigo, entra numa ciranda. Porque aí você vai pagar os juros do banco para poder compensar um erro que você está tendo.
Então a gente vê a necessidade do cara ter, né, da pessoa empreendendo, ter seus indicadores, ter seu, olha, daqui a 3 anos eu vou estar dessa maneira, ter o seu plano de negócio, que não precisa ser nada acadêmico
imenso,
uma coisa simples.
Buscar ajuda é muito fácil, se buscar ajuda é muito fácil. Hoje está aí o Sebrae, está aí outras entidades, ainda Ever, tem vários que pode oferecer ajuda.
A gente vai deixar o link em algum lugar, que eu não sei onde é, porque esse é o piloto, mas em algum lugar a gente vai botar o link do plano de negócio do Sebrae,
Tem ferramentas. Hoje o pessoal usando muito celular, né, cara? Tem muitos aplicativos mobile pra você montar as coisas, pra você fazer análise e tal. Isso é legal. É, só pegar um gancho do que o Ivan falou, Ivan, na questão da formação, né? O cara, eu brigo muito contra isso, né? É, você falou assim, a importância do cara não se meter onde não conhece, ou entendeu? Eu acho que ele precisa, mais do que isso, eu acho que ele precisa procurar formação.
Sim, sem dúvida.
Eu digo isso porque, assim, hoje, né, eu tenho duas empresas. Uma minha, assim, que é de consultoria, porque é a história do perfil. Alinhou com o perfil da minha vida, propósito que a gente falava.
Isso, é propósito.
Né? Então, o perfil da minha vida, eu quero tranquilidade, eu quero fazer as coisas mais devagar, eu quero fazer tal, 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 enfim. E aí tenho essa empresa minha de consultoria. E tem uma empresa que aí entra no que a gente estava falando, que é no ramo agropecuário. Porque eu sempre fui apaixonado pela agropecuária e minha família é família de produção leiteira, né? Meus avós e tal, de sítio, pequenos produtores. E meus tios. E aí eu falei assim, ah, meu, eu quero isso pra mim um dia. Eu quero, sabe, chegar lá. E aí eu comecei hoje a construir isso. Hoje, sim, há 5, 6 anos atrás, eu comecei a construir isso também, paralelo um pouco a um plano, projeto de vida a longo prazo. Mas sabe aquela coisa que eu falava assim, putz, quero comprar um sítio pra eu poder descansar lá quando eu estiver velho? Eu não tinha isso. Eu falei, não, eu quero montar uma empresa, entendeu?
Você quer montar um negócio.
Mas aí a capacitação em negócios, que eu já tinha, me deu condições de eu montar um plano de negócio numa empresa agropecuária, entendeu?
Mas assim, teve que aprender sobre o agropecuário.
Aí, isso. Beleza, eu fui buscar então a capacitação para aprender sobre o ramo agropecuário, fazer cursos, né? Eu acho até um dia, viu meu currículo lá, falou assim, meu, para de fazer curso disso de
o cara
com de
currículo
vaca,
látis dele cheio de curso de inseminação artificial de vaca.
Para de fazer curso de inseminação artificial.
Por quê? Então,
é isso, cara, assim, é um outro ramo, é que a gente vai montar ainda medicina veterinária, né?
Entendi. Storytelling bonitinho aqui, vocês estão tumultuando minha vida.
É, tá bagunçando.
Que é o seguinte, então a gente montou a empresa e vimos como que ela faliu. Mas tem a outra opção também, que é o que todo mundo quer, né? A empresa deu certo, certo? Pra eu saber se ela faliu, eu tive indicadores, isso. Os indicadores mostraram, olha, tá, não tá tendo payback, eu tô tendo que botar meu dinheiro pessoal ali, tô tendo que investir.
O indicador que ela faliu é o cheque especial, né?
Esse é o melhor de todos.
É o gerente do banco te ligando. Ele é o indicador, é o alarme. O alarme da falência é o gerente do banco quando ele te liga e não é pra te dar feliz ano novo.
Ele te ligou pra dizer que você não pagou. Agora não é que ele começa a te ligar oferecendo crédito.
Isso é engraçado.
É sinal de que coisa tá boa.
O banco, né? Só te oferece dinheiro quando você não precisa. Você não precisa. Muito legal, cara, isso.
Mas então, assim, vamos pegar o carro do André. Você vendeu a Cuca.
Sim.
E vendeu porque você, ok, vou ganhar dinheiro com isso.
Sim.
Vou vender um unicórnio aqui, 1 bilhão, né? Mentira. Sim. Não é? Não sei.
Ficou
bilionário.
Virou fazendeiro.
Virou fazendeiro, não é verdade? Começou vendendo pipa, acabou fazendeiro. Tem coisa assim.
O silêncio dele entregou aqui.
Sim, ok. Mas assim.
Falar nisso, amanhã tem festa na fazenda.
Amanhã tem festa. Ele falou que vai fazer um churrasquinho lá, matou 3 bois, uma vaca. Ah, eu sou vegano, então eu sou completamente contrário.
Mas tem alface.
Tem na horta, pô.
Tem couve.
A minha pergunta é. Poxa, o negócio tá indo bem. Eu acho que isso é interessante, porque isso é um modelo de negócio, né? Que assim, olha, ok, meu negócio cresceu, deu tudo certo, e não é mais pra mim.
Sim.
Porque eu preciso realizar esse lucro, né? E pra outro negócio. Ou eu vou administrar. Essa decisão de me mantenho ou não no negócio, qual a hora de vender, como é que foi isso?
Não é fácil, cara. Assim, especialmente pra mim, não foi fácil.
Tem um apego,
particularmente, né? Exatamente. É. Aquele negócio de ser a primeira empresa que eu tinha aberto, de ser uma marca que eu construí, assim, né? Junto com muitas pessoas. Porque ao longo desse tempo, a gente começou. Eu brinco, às vezes, em sala de aula e falo. Quando a gente abre um negócio, a gente é o programador, a gente é a mulher do cafezinho, a gente é a faxineira, a gente é o contador, a gente é tudo, né, cara? É, hoje, mais fácil, muitas dessas coisas, mas passou muita gente. Então, a construção dessa marca foi resultado dessas muitas pessoas, funcionários, sócios, enfim, pessoas que os fornecedores, clientes que passaram nisso aí. Mas eu tinha aquele apego pessoal com a marca. Tanto que eu vendi metade primeiro, sabe assim? Quando me ofereceram, era uma agência de Campinas que estava querendo...
Você abriu para um venture capital?
Marcar,
Marcar,
ela estava querendo entrar no mercado do Vale Paraíba Paulista por causa do potencial do mercado. E a gente já tinha uma marca. E aí ela ofereceu uma... Primeiro eles queriam comprar. Aí eu falei assim, ah, não... Eu vendo parte, eu já tava meio querendo esse negócio, mas eu vendo parte, mas eu quero continuar nesse negócio, porque esse negócio é meu, sabe aquele negócio? Coisa é minha, meu. E aí vendi 49% da empresa, a gente fez todo um processo, né? Uma consultoria ajudou a fazer todo um processo de validação, de negociação, definição de valores, valor da marca, enfim, tudo isso. E aí,
mas você continuou com o comando da empresa.
Continuei no comando, 50, foi justamente isso, continuei 51, no comando.
Né?
E aí... O contrato até regia isso. E aí eu continuei ali, feliz. E até eu ver que, assim, ela não era mais... O ritmo não era mais compatível.
Até ver que você tava com muito dinheiro na conta, trabalhando. E falou, poxa,
cara,
por quê,
sabe,
né?
Sabe por que é uma coisa assim? Dinheiro é uma coisa muito interessante, cara. Isso não é falácia. Dinheiro, pra mim, nunca foi o objetivo principal, entendeu? Isso eu também aprendi com a minha mãe. Isso é muito... E eu acho que isso é importantíssimo, cara, pro empreendedor. Nunca foi a questão do dinheiro.
Eu acho que esse tava vendo o segredo do sucesso, porque
tava vendo
aquele... o dinheiro cega você no percurso, entendeu?
Tava vendo aquele... Você mandou pra mim, eu acho que eu tinha mandado um podcast pra gente ouvir, né?
Do Nerdcast Empreendedor.
E eles estavam falando da questão do carro, cara. Eu sou um cara assim, a vida inteira, eu não tive essa história de status. Cara, eu não julgo quem tem, sabe? Ah, não, quero carro do ano, tô carro do ano. Mas a vida inteira eu falava assim, cara, isso aqui vai servir pra
mim. Eu vou botar o link do Nerdcast Empreendedor também, legal, porque eles precisam de views nossos, né, cara?
Mas é, precisa
dar uma moral pra eles.
A gente precisa dar essa moral pro Nerdcast, eles precisam disso.
E aí, eu não julgo quem tem isso, troco carro todo ano, mas eu nunca tive. Então, eu ando, cara, com carro de 10 anos. Mas, ó, pra você ver, negócio. Eu vejo isso como um negócio. Eu tenho um carro, cara, que ele tem 15 anos. Eu comprei ele há 5 anos atrás. O carro tinha 10 anos de vida com 20 mil quilômetros rodados. O carro é novíssimo, assim, sabe? Então, é o carro que minha esposa usa, tal, aquela coisa. Então, eu sempre procuro bons negócios. Isso cria uma rede.
Sem dúvida.
Entendeu? Cria
sem
uma rede. Então, isso faz com que eu não invista dinheiro no que não precisa.
Sim, sim.
Então, aí aconteceu assim, respondendo, finalizando a resposta sua, chegou uma hora que eu vi que não era realmente mais compatível comigo, com o meu projeto de vida, a Cuca, entendeu? No que ela demanda de investimento de tempo, de, entendeu?
O momento de vida era diferente.
O momento de vida era diferente. Então, pra mim, foi mais interessante esse percurso. Ganhei dinheiro com o negócio, óbvio, entendeu? E
que bom, né?
E assim, é teve duas empresas que eu abri que foi pra isso. Isso é uma outra coisa. Eu falei assim, vou abrir essa empresa, vou investir dinheiro porque eu quero capitalizar ela, entendeu? Legal, e depois eu quero fazer dinheiro nisso. E foi feito isso.
O modelo de negócio,
começou assim, é outro caminho.
Foi um caminho que nós lá no Empório fizemos. Assim, a gente, grande parte da nossa carteira de clientes, ela estava focada em hotelaria. Então era uma coisa que a gente acabou aprendendo muito. E aí vem a motivação, eu adoro viajar. É uma coisa que eu gosto de fazer e isso acabou me facilitando porque você cria um olhar mais clínico até para o posicionamento dessas empresas. A gente pegou um hotel, botou ele para rodar e vendeu. Foi exatamente isso. Sim. E a gente fez o caminho inverso do Carlos André. Assim, nós tivemos por duas situações, duas pessoas queriam comprar parte da nossa empresa. Uhum. E a gente optou por não vender, entendeu? Sim.
Então, agora, como é que foi esse momento de, olha, tentaram comprar Empório...
Isso,
não, foi engraçado. Foi fechado, isso. Cara, até eu já falei.
Ele já tentou, o Carlos André é um que já tentou comprar um pedaço, é muito legal. Porque assim...
O cara fala assim, não, quem mexeu no meu queijo, sabe que negócio
é
esse?
Não é isso, assim, era a gente... passou grande parte do... O Empório tem umas histórias engraçadíssimas, porque a gente, no começo, principalmente, você sabe, falta grana pra tudo, sim, né? E a gente viu uma oportunidade numa época que era as lan houses. Era assim, era uma febre, todo mundo queria. E internet era uma coisa que eu tinha sobrando, e eu tinha um espaço. Então eu abri uma lan house que ela faturava significativamente bem, só que ela tomava um tempo de gestão que era desnecessário. Ou seja, ela dava um desgaste de gerir aquilo, controlar a criança que estava lá usando. Tinha gente que usava 11 horas seguidas. Você já imaginou uma pessoa entrar e sair 11 horas depois do seu estabelecimento? Então a gente virou, olha, vamos botar data para fechar isso. E a gente não tinha aquela grana que ajudava a pagar as contas. E a gente fechou aquilo e resolveu. A venda foi um pouco assim também. A gente falou assim, olha, vale a pena trazer uma pessoa de fora, uma nova vivência, numa cultura de um negócio que já está andando agora. Agora que o negócio deu certo, agora que a gente está, graças a Deus, conseguindo tocar, não sei. Só se essa pessoa efetivamente... trouxesse um projeto novo, como se fosse uma unidade de negócio nova. Aí eu acho que faz sentido. Ou seja, algum produto ou serviço que o Empório tenha interesse ou que esteja alinhado com a nossa missão, que isso também é importante. Eu lembro que quando a gente colocou lá no Sebrae, e o Sebrae foi um parceiro super importante, a gente faz planejamento estratégico de 2 em 2 anos lá no escritório, agora está fazendo anualmente até. Para quê? Para a gente poder não desviar da visão, entendeu? Essa é a missão da empresa, é isso? Qual é a coisa que não contribua para aquela missão ali, cara? Assim, tira aquilo do teu radar porque não está alinhado com o Empório. Pode ser um outro negócio, eu posso abrir até um outro negócio, pode ser um outro projeto, mas não pendurado aqui no Empório. Então a gente teve essas duas situações.
Interessante, né? Só para pegar esse lado, porque assim, você tem que ter exatamente essa noção de para onde você quer que o negócio seu vá. Você entender o que o outro quer. Eu, como já tive dos dois lados, né? Tanto de ter o meu negócio e vender para alguém, como comprar outros negócios, né? Gerenciais. Então, eu olho, por exemplo, uma empresa hoje e falo assim, bom, essa empresa, eu posso pegar esse modelo que ela tem e eu posso...
Replicar
ela em escala, entendeu?
Ah, você está falando de startup, quase.
Mas, por exemplo...
Acho que é legal a gente falar para o ouvinte.
Quando eu comentei com o Ivan isso, a gente, né, conversou algumas vezes.
A gente nem andou nessa história, a gente vai voltar, conversar.
Um dia, né? A gente andou nessa história de...
Mas se vocês fizerem aquisição, o piloto cast tem 10%. Que isso está acontecendo aqui.
Isso é um namoro.
Estamos mediando aqui.
Exatamente, Cidinha, até um... um direito a 10%. A gente está falando de empreendedorismo das empresas, se contar as trajetórias. Mas a importância de ter indicador, saber quando você está falindo, saber quando o seu planejamento não está dando certo, isso vale para qualquer pessoa.
Vale,
né?
Para a vida, isso não vale só para negócio.
Acho que é importante deixar isso claro, né? Se a pessoa está com um projeto de, olha, eu quero fazer um curso de inglês fora, quero ir para Londres, ou quero tirar um ano sabático, ou quero construir minha casa, seja lá o que for. Ter as metas, né, e o planejamento do que está acontecendo, alunos, e acompanhar isso.
Os alunos fazem isso. Assim, quando você põe meta, quando você põe data, eles cumprem. Quando a gente fala assim, o trabalho é para ser entregue na sexta-feira, ele vai começar na quinta-feira, porque ele sabe que ele dá conta de entregar até para sexta para o professor. O que ele precisa fazer é tomar, assim, não entregar o mínimo, é entregar sempre o melhor. Porque, assim, o professor pode ser a primeira oportunidade de emprego que você vai ter. Se ele não for, assim, todos os professores da casa recebem milhões de ligações, não sou eu, é o Carlos André, a Cidinha, de empresas o dia inteiro pedindo. Olha, você tem uma pessoa boa da administração, Washington? Você tem uma pessoa boa de comunicação? É isso. Assim, professor é o teu primeiro headhunter, assim. É o primeiro cara que pode dar a oportunidade da tua vida. Eu acho que essa é a grande dica. Porque
a gente faz essa dobradinha direto.
O tempo inteiro, né? Assim, eu tô aqui hoje como professor por conta disso, entendeu? Porque, assim, eu preciso o tempo inteiro de pessoas, as empresas precisam de pessoas, porque as empresas são pessoas.
Mas sabe uma coisa que pode funcionar, Ivan, pro aluno, que você citou isso aí? É justamente o que a gente faz das metas, né?
Sim.
De curto prazo.
Então, assim, porque o... Ele tá falando de trabalho de aluno, mas eu acho que é menos importante o trabalho, sendo muito tranquilo. Porque, assim, ele precisa ter metas de carreira, né?
Ah,
eu preciso fazer tanto
isso.
Network, como você disse.
Aí.
Porque você falou de professor. Professor é importante, mas são... O aluno tem no ano, sei lá, 10, 15 professores. Agora,
qual é o professor vai poder abrir a porta para a carreira que eu quero desenvolver? Isso é importante.
Isso é importante, às vezes o professor nem é dele,
nem
tá em outro curso.
Tá em outro curso, tá em outra instituição,
Mas... Tão importante quanto isso ou mais, são os 300 alunos que ele vai entrar em contato, pelo menos no curso dele, ou os 2 mil, ou seja lá quantos forem, ele for capaz de manter, porque é um cara que vai virar gerente, que vai virar empresário.
Agora,
que
tem uma vírgula aqui só para essa fala, que foi até uma fala do Cláudio Tomanini aqui, que é importante lembrar, você falou. A gente precisa começar a olhar se esses colegas que eu estou andando hoje têm potencial para ser o diretor, o CEO da empresa.
Mapear, né?
Mapear isso.
Nessa ocasião, até eu falei...
Você é uma média dos 5 amigos que você tem.
Nessa ocasião, eu falei que precisava trocar o ciclo de amizade.
Por acaso, somos
colegas.
Eu também! Vocês estão mal! Estou só com empresário
fazendo
isso. Você é a média dos 5 amigos para mandar o ciclo de amizade.
Gente, acho que a gente tá chegando meio que ao fim aí, não sei...
Todo mundo de novo?
É que, na verdade, o nosso aluno já é cansado das nossas vozes, eu acho que a ideia desse podcast é trazer pessoas diferentes, né? Eu acho que esse piloto...
Mais bonitas?
É,
pessoas
mais bonitas, mas a Cidinha está aqui para salvar.
Diferenciando, a Cidinha precisa rever o seu círculo de amigos.
Então, a ideia desse piloto, que acho que eu começo cada vez mais a gostar desse nome, tendendo
vai pegar,
a transformar tudo que é provisório e definitivo em mantê-lo, é trazer essa experiência, mas não só sobre empreendedorismo, mas sobre negócio, publicidade. Acho que é importante ficar claro isso, que a gente queremos os alunos participando, queremos em algum momento entregar isso para os alunos, né? A gente só está puxando esse boi. E de todos os cursos, quem se interessar, não precisa ser só da faculdade de gestão, né? Acho que todo e qualquer aluno que se interessa por esses assuntos, ele está muito bem-vindo aqui. E qualquer pessoa... E é isso, senhores. Alguma rodada final? Alguém quer deixar um jabá? Quer deixar o e-mail?
Não.
Dica de ouro.
a dica
de ouro de cada um.
Sempre pensar nisso. Nesse ser empreendedor... Em todos os momentos que a gente vive, em todos os lugares onde nós estamos, sempre buscando planejamento, sempre buscando capacitação e sempre buscando a construção de um objetivo maior, entendeu? Que não seja só ganhar dinheiro, isso é fato, né? Não sou contra o capitalismo, não sou contra nada disso, eu acho que é só você pensar realmente em atingir objetivos mais do que em ganhar dinheiro, porque... Isso é conversa de autoajuda, mas é verdade. O dinheiro é consequência, né, disso.
Vai. É quando você faz alguma coisa que você
fato gosta e faz com excelência, o dinheiro vai ser consequência daquele trabalho.
Mas é bom ter a meta da grana, né?
Tipo, não, sim,
é bom.
Não,
um ano você tem que ter...
Não, no papel não, você tem que ter, não, um planejamento seu você tem que ter.
Foi o caso que eu te falei, eu trabalhei durante um ano no Rio pra poder juntar a grana, porque eu sabia que ia ficar 3 anos sem ganhar um real, entendeu? Mas eu sabia que depois dos 3 anos, eu sabia quanto eu gostaria de ganhar. Até pra manter o padrão de vida que eu tinha escolhido aqui em Resende, que é infinitamente mais barato do que no Rio, entendeu? Bom, o que eu penso, assim, aí eu vou fazer jabá mesmo, entendeu? Fazer jabá aqui do chefe lá. Eu acho que, pra ajudar a gente, o Sebrae tem muito material. Foi como o Carlos André falou, assim, o Sebrae tem muito material, tanto em texto quanto em ferramentas, em vídeo. Então, pra quem não gosta de ler, não tem problema. Hoje você ainda tem essa bênção. Quem não gosta de ler, vai no YouTube e digita o que você precisa saber. O Google vai saber te ajudar, mesmo que você não vai precisar ler. Tem podcasts como esse, como outros diversos aí, que podem ajudar você. Tá no ônibus, cara, assim, sabe aquele tempo que você fica vegetando no ônibus entre um ponto e outro do universo? Escuta alguma coisa que vá melhorar ou vai te ajudar a chegar no destino que você quer da sua carreira, da sua vida. Então, assim, tirar um pouquinho, desligar um pouquinho Netflix, desligar um pouquinho Candy Crush... E começar a focar um pouquinho em coisas que te ajudem ou te tornem um profissional melhor, uma pessoa melhor, buscar até pro lazer mesmo. Ou seja, ah, se eu gosto muito de arte, cara, eu vou buscar um pouco mais sobre arte, de fato, porque isso pode ser um negócio na frente.
Sim.
Você topar com uma oportunidade no mercado de artes e criar uma startup que vai valer milhões lá na frente. Então, tudo, pro empreendedor, tudo é oportunidade. Então,
eu sempre falo que é solução para problemas, né, cara?
É
você
isso.
Precisa identificar um problema. Lá no mercado de arte, você vai identificar um problema e vai falar assim, vou criar uma solução para isso.
Aí vem o problema crítico, que é o recado final, assim. Quando você fica na superfície, você vai vender paleta mexicana. Quando todo mundo já viu e quando ela já está acabando, entendeu? Então você vai precisar mergulhar um pouquinho mais fundo nas oportunidades, ou nos negócios, ou nos assuntos, para poder ver aonde está a grana grossa mesmo, para você pegar antes dos outros, e achar o seu oceano azul. E aí, assim, é informação, é buscar capacitação, é buscar desenvolvimento pessoal e profissional e melhorar o networking de vocês, assim, é ampliar. Ou seja, eu quero ser um engenheiro de produção muito bem sucedido. Quem são os profissionais da região que podem me ajudar a ser um engenheiro de produção bem sucedido? Quais são as minhas referências regionais que podem... Porque isso vai acontecer, entendeu? Assim, é uma questão de tempo proporcional à sua dedicação.
É, deixa eu só fechar uma coisa, eu acho. O Evan falou sobre essa questão de construção do network. E é preciso lembrar, cara. Mas é uma coisa que os jovens hoje têm pouquíssima consciência disso. O que a gente é a soma das nossas decisões de cada dia. É, esse ano eu falei muito isso. Então, a decisão que eu tomo hoje... E a segunda decisão de hoje, a terceira de hoje e a primeira de amanhã, isso vai lá na frente construir o que eu sou. Então, se o aluno hoje está entrando na faculdade, está no primeiro ano, está no segundo ano, enfim, mas ele quer ser um bom profissional, um profissional relevante, com uma boa rede de network, daqui a 2, 3 anos, ele precisa construir isso a partir de hoje,
isso.
Entendeu? Porque as decisões que ele vai tomando hoje e as ações dele hoje vai constituir o que ele vai ser lá na frente. E o Ivan falou do Sebrae, eu já citei The Ever aqui antes, mas é outro hub legal
verdade.
De conteúdo, é endeavor.org.br, você pode acessar lá, Endeavor tem os vídeos também, né, uma instituição de apoio ao empreendedorismo aí mundial,
parceiro
de atuação
Sebrae.
Mundial, parceiro do Sebrae, e tem ferramentas lá que pode usar, vídeo, conteúdo, enfim, também é um hub muito legal de conteúdo.
Sem dúvida.
Valeu, é isso.
Valeu.
E a Cida, por favor.
Bom, eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês.
Cida, eu acho que você vai virar permanente com você. Você se agradece, não.
Não,
eu acho que você fica direto.
Tô aqui quietinho aqui, só nos bastidores aqui. O mais legal de estar participando disso aqui é sentir a verdade que tem, né, nessa experiência dos dois. São pessoas que trabalham com o que amam de verdade e eles falaram isso aqui incansavelmente. É a fórmula, né, para ter sucesso no seu emprego. Você tem que entender o que você faz, gostar do que você faz, você se sentir motivado. Então, é bacana demais poder participar aqui.
Então, muito obrigado.
Obrigada
a todos.
Acho que a sua mensagem final...
A minha mensagem final é sempre essa, de que a gente vai se comprometer em botar todos os links. E então é isso. Muito obrigado a todos. Digam tchau, galera.
Tchau galera!
É hora de dar tchau.
Obrigado, galera.
PilotoCast. Este podcast é um projeto de extensão das faculdades Dom Bosco.